aí, galera! Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Leve, podcast do Luísa Leves e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre documentação de arquitetura, um tema que divide a comunidade dev. Até porque já ouvi vários devs falarem bem, outros falarem mal. E para bater um papo sobre esse tema e falar um pouco como rola aqui no Leves, temos um veterano no podcast. Fala aí, Botaro.
Opa, botaram o Cássio mais uma vez no podcast. Aqui é o Cássio Botaro, eu sou engenheiro de software aqui no Luísa Leves. Eu estou hoje na squad de arquitetura. Embora vocês não estejam me vendo, mas eu não estou de gravata e terno, pois não é bem assim que funcionam as coisas por aqui. Quem quiser saber um pouquinho de como é que funciona, a gente tem um podcast anterior aí exatamente sobre como funciona a arquitetura aqui dentro. E bora lá então, bora falar sobre documentação.
A gente pode começar, então, falando sobre o que faz uma documentação e por que documentar?
Eu acho que documentação, ela vem para registrar uma informação, tá? Alguma coisa, algum dado, e evidenciar também esse dado, esse fato. E documentação, ela também serve para comunicar uma decisão tomada. Então, acho que a gente pode começar desse ponto e pensar assim, eu tento mostrar a minha verdadeira intenção de um sistema, ou seja, quando eu vou construir sistemas que têm APIs, que têm bancos de dados, filas, e todas elas se comunicam, eu quero mostrar para alguém, comunicar a alguém como aquilo foi feito e as decisões que foram tomadas. Então, desse ponto a gente começa. E eu acho que documentação, ela tem algumas questões que elas precisam ser discutidas, tá? Uma delas é a questão dessa comunicação. Acho que uma grande palavra, essa é uma palavra, se fosse um conteúdo textual, colocaríamos em negrito aí. Quando a gente fala de comunicação, essa comunicação ela tem que ser uma comunicação ubíqua. Comunicação ubíqua significa uma comunicação em que todo mundo se entende. Imagina que eu estou falando em português, a Ariadne está falando em inglês e nós temos aí algum ouvinte do podcast que está em espanhol. Essa comunicação, embora ela vá acontecer, ela pode ter um ruído ali. Então, a ideia de você ter essa comunicação ubíqua, ela é bastante importante. Responder um pouco do porquê documentar, né? Vai muito disso. Vai muito de tentar expor as minhas ideias, os meus pensamentos, tentar pegar aquela minha arquitetura, expor isso de uma forma que as pessoas consigam entender as minhas intenções e também o porquê que eu tomei aquelas decisões. Para a gente fazer isso, que nem eu disse ali, a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação, a maneira que eu registro essa comunicação. A gente também tem que tomar um cuidado com o público que eu estou atingindo, tá? A gente começou já começa intenso aqui no podcast, mas é o seguinte, quando eu vou fazer uma documentação, eu tenho que pensar muito em quem vai ler aquela documentação depois. Como que aquela informação está estruturada? Uma boa estruturação e o pensamento no público-alvo daquela documentação é bastante importante. Hoje, particularmente, a gente vai falar um pouco dessa documentação indo muito para o lado da arquitetura, mas a gente sabe também, a gente tem essa comunicação, a gente tem documentação de código, aquela documentação dos módulos. E uma coisa que eu acho legal e eu acho que é bom citar, que quando a gente está falando de uma documentação de código, a gente normalmente foca muito na interface pública, aquela interface de quem vai utilizar o nosso software. Então, ou seja, os meus módulos, as minhas classes, as minhas funções, normalmente eu tento passar para aquelas pessoas como que eu vou interagir. E por isso que algumas documentações, inclusive, tem com exemplos de como utilizar essas classes, funções. Mas aí, subindo para um nível um pouco mais abstrato, e agora a gente vai olhar para o software a nível arquitetural, tá? A gente vai parar um pouco de ver aquele nível do código. Eu vou começar a olhar que todo código, ele é dividido em módulos. E esses módulos, ele vai depender muito de como você organiza a estrutura do seu código. Então, você pode fazer uma divisão pensando muito na arquitetura limpa, uma arquitetura mais hexagonal. Você pode tentar fazer uma divisão por meio de contextos, sabe? Contextos delimitados. Então, o pessoal que já ouviu aí um pouquinho de DDD já deve estar relacionando a isso. Então, essas divisões que são feitas de software, que já é uma abstração um pouco maior, elas já atendem um público um pouco diferente. E vamos pensar assim, se eu quero mostrar para algum gerente ou para algum stakeholder, uma pessoa interessada no meu negócio, eu não vou chegar para ele com uma estrutura de módulos, porque ele não vai nem entender. Mas agora, se eu for falar com o dev, é importante que eu tenha as abstrações corretas também para demonstrar quais são os módulos e como eles se comunicam. E isso vai muito do que eu falei de ter boas abstrações. Do mesmo jeito que a gente tem que ter uma comunicação todo mundo entenda, eu tenho que ter abstrações também que funcionam para todo tipo de público que eu quero atingir com aquele documento. Mas que documento é esse?
E é isso, né? Tipo, cada parte integrante de um produto vai ter uma necessidade de uma documentação com uma linguagem, a linguagem de comunicação, né, específica para eles, né? Então, a gente vai ter sempre nível negócio, nível arquitetural, nível de código. Tipo, então, a gente até pode dizer, então, que um bom produto, um bom sistema, é ele bem documentado, tipo, em todas essas vias, assim, vamos assim dizer.
Sim, a gente tem, por exemplo, a questão de design systems, que normalmente refletem uma parte mais do design, da identidade do nosso produto. Mas aí quando você vai para um lado mais arquitetural e de código, aí você vai ter questões diferentes. Como eu disse, são públicos diferentes. E aí, então, em vez de a gente ter aquele design system, quando eu vou falar com a minha pessoa que está desenvolvendo ali o back-end e tudo mais, eu vou querer mostrar para ele como que o meu software está colocado. E aí, na verdade, a gente tem, como eu falei, a gente vai tendo níveis, né? Porque se eu quero aprofundar muito, eu posso ir a nível de módulos. Mas se eu quiser manter isso num nível acima, eu posso simplesmente falar de quais sistemas, e principalmente hoje que a gente está num mundo onde a gente tem muitos serviços que se comunicam, então você vai ter a documentação desses serviços, como eles se comunicam, e a interface como eles se comunicam.
Você participou do processo de implementação aqui do Labs, né? Da parte de documentação e a estrutura. O que levantou essa necessidade?
Eu não participei bem da criação, mas eu sei a história e eu posso contar um pouco dela. Quando eu cheguei, na verdade, já tinha um processo definido de documentação, que é utilizando Design Docs. A gente dá para falar um pouquinho depois aí, mas isso surgiu de uma necessidade que o Labs cresceu exponencial. O que acontece? O Labs aqui tinha um número X de pessoas e, de repente, em um ou dois anos, o crescimento foi exponencial. E como você consegue, nesse crescimento grande, manter, tá? Uma comunicação entre os times. Ou seja, se eu mudo alguma coisa no meu sistema, eu preciso informar para todo mundo, estou mudando isso daqui. Se você, por uma casa, consome o meu sistema, utiliza o meu sistema de alguma forma, eu mudei isso daqui. E a necessidade que veio é muito disso. A gente precisava de ter um histórico de decisões tomadas, no sentido que, isso é até engraçado, e é coisa que acontece muito. A gente vai lá e discute por que utilizar um banco relacional ou um banco não relacional. Passa 6 meses, algumas outras pessoas entram no time e vão querer botar um banco não relacional porque acha que vai funcionar. Ou um banco relacional.
Ou vai para a mesma discussão, né? Por que não usar
isso,
um banco?
A pessoa volta nessa discussão. E para evitar esse tipo de discussão, que na verdade já aconteceu, normalmente documenta-se isso.
Okay.
Então, uma das necessidades é evitar essas discussões, evidenciar a tomada de decisão e também melhorar a comunicação entre os times. Porque aí, você tendo um documento, e aí a gente depois vai falar um pouco de como que é esse documento, né? Você tendo esse documento muito bem estruturado e vai muito em linha daquilo que eu falei sobre a comunicação bico, sobre uma maneira que todo mundo vai entender, é uma pessoa que entra depois, e isso aconteceu até comigo, porque quando eu entrei, o que aconteceu? Eu peguei o documento, definia como documentar. Então, existia um documento que falava como que foi feito esse processo de, a gente tem um problema hoje, que é essa comunicação, gerar evidências, evitar essas discussões, ter uma interação maior entre os times. E por que que as decisões foram tomadas? Por que certos campos hoje no documento existem? Então, todas essas decisões, elas estão ali. Então, essa foi a necessidade e essa é a história de como é que começou. E foi um processo que é um processo que ainda está em evolução, tá? Isso é interessante porque você tinha comentado sobre a questão da implementação. Eu não estava aqui quando implementaram. Existiu esse documento, isso foi repassado entre as diretorias e entre os times. Esse documento começou a ter um processo em que todas as iniciativas novas dentro do Luiza Labs, elas deveriam ter uma documentação explicando aquela iniciativa. E a partir daí que isso foi difundido, foi, galera, agora vocês vão começar a documentar esse processo, tá? Chegaram e falaram, agora nós estudamos aqui, vimos que... E aqui a gente tem um time de fundação, que é o time de arquitetura, que ele estuda muito essa questão de processos para tentar melhorar e não tornar uma coisa uma burocracia, mas sim tornar, tipo, pegar o processo de desenvolvimento e tornar ele mais fluido. sabe? Então, até por isso, o time estudou, entendeu as necessidades e criou esse documento, de uma forma que todo mundo conseguia se comunicar. E uma coisa legal, esse documentação, esse processo de design docs, que é o que eu uso aqui no Google e que outras empresas lá fora também, ele é usado, por exemplo, no Google. Tem várias empresas que utilizam esse mesmo modelo. Eles vão trocar alguns elementos, porque cada um tem a sua especificidade, mas é o mesmo processo.
E tem um ponto também que é sobre acabar se tornando parte da cultura, né? Você tem que trazer isso para a cultura da empresa e é aquela coisa que vem de cima para baixo, tipo a diretoria, então, todo mundo de liderança, a gente tem que entender a necessidade e aí você desce isso trazendo para a história de cultura também, para enraizar em todo mundo a dar continuidade, né?
Que nem eu estava falando, hoje a gente está buscando que isso seja uma cultura generativa. A gente quer buscar, a gente hoje tem um trabalho, todo time de arquitetura tem um trabalho de ir colocando aquelas sementinhas ali nos times para que eles entendam a importância dessa comunicação, para que isso consiga escalar até para cima. E a gente não quis, de forma alguma, trazer como uma decisão de cima para baixo. Não foi uma decisão, a diretoria decidiu impôs, porque aí você sai um pouco desse generativo e você vai para algo impositivo, que fala, ó, agora sim, você tem que fazer. Então, o nosso trabalho hoje, ele está indo num caminho de tentar chegar para os times, ele tem um viés um pouquinho de, foi uma coisa que foi decidido, que os times teriam que fazer esse documento, mas o time de arquitetura, ele tenta tornar essa cultura aqui dentro, mostrar o valor desse documento. Então, assim, é um processo que ele iniciou com aquela sementinha de, agora vocês vão escrever, e olha só que legal, por que que é legal? Por causa disso, que foi mostrando. E até hoje, esse documento, ele evolui. A versão que a gente está hoje é uma versão totalmente da versão inicial. Ele tem mais campos, ele tem necessidades diferentes, ele tem intenções diferentes. É a intenção de falar que vai ser alocado um recurso novo, que pode impactar custo. A intenção de falar que vai ter um impacto em outras squads. A intenção de avisar aquelas squads que vai ter um impacto. A intenção de a gente tem a intenção de comunicar as mudanças que vão ser feitas tecnicamente falando e mostrar a arquitetura disso. Então, são intenções que foram aprimoradas ao longo do tempo. E à medida que a gente...
É um documento vivo, né?
Essa ideia do documento vivo, o próprio documento de documentação, ele é vivo. A gente vai percebendo como o processo vai acontecendo e à medida que a gente vai percebendo o desdobramento disso, a gente melhora esse documento em termos de campos e outras coisas.
Quando eu falo muito também da questão de se tornar a cultura, e você colocou aqui, tipo, o time faz todo o trabalho para ser orgânico, né? A adesão dos times, né? De não ser uma coisa de baixo para cima. Quando eu falei que, tipo, você tem que falar para direção, para liderança, né? De, tipo, a necessidade disso é muito para que não seja também uma coisa barrada pela liderança ou gestão para frente, quando possa entender como um gargalo de alguma coisa, né? Isso é uma coisa que se apresenta como uma boa prática, né? E a importância dessa boa prática, né? Aí, como a gente está falando sobre documentação de arquitetura, me fala um pouquinho de quais tipos tem. Quais você conhece, quais você já trabalhou?
Aqui no Labs, especificamente, eu já até dei um spoiler aí. Aqui a gente decidiu que usaria Design Docs. Porém, existem outros, e eu até já conversando com outras empresas, por exemplo, a Tribe, que é uma empresa onde eu já trabalhei, é uma escola de programação, eles utilizam um modelo de RFC. E como é que funciona isso? Normalmente, uma pessoa abre uma especificação do que ele... RFC, para quem não conhece, é Read for Comments, tá? Então, a pessoa abre um documento explicando o que ela quer fazer, a intenção que ela tem de mudar o software e como ela vai fazer isso. E aí, normalmente, eles deixam por alguns dias para que outras pessoas deixem comentários a respeito daquela decisão, para poder, inclusive, discutir. E é uma coisa que qualquer pessoa no time, não só o time que a pessoa está, mas qualquer pessoa da Tribe, ela pode ir lá e colocar essa documentação. Eu sei disso porque eu conversei com o pessoal de lá, tá? E assim, além desse RFC, que é um modelo, não é só lá, eu trouxe como exemplo lá, mas em outros lugares que utilizam, a gente tem um modelo modelo de ADR também, que é Architectural Decision Records, que são registros de decisões arquiteturais. Vamos supor que a gente quer fazer uma arquitetura totalmente limpa. Tá, beleza, como é que a gente vai decidir as regras disso? E tem uma ferramenta que chama ADR-TU, do Nygaard. Nygaard é um autor de livro conhecido. Quem procurar aí vai achar, ele tem muitos livros famosos. Mas o Nygaard, ele, nem sei se para pronunciar assim, mas ele fez uma ferramenta para o ADR, e uma das coisas interessantes nesse modelo de decisão de ADR é que ela é mais próxima do código, e ele normalmente é um diretório onde você inicia. Quando você inicia, a primeira coisa que ele faz é, a primeira decisão tomada pelo time foi utilizar o modelo ADR. Ele vai te perguntar algumas coisas para fazer como se fosse um card, um cartão, dizendo, ó, qual foi a decisão tomada, por que que essa decisão foi tomada, entre outras perguntas, sabe? E aí ele tem uma coisa que é o super seed, que seria como se fosse uma sobrescrita daquela, ou uma, não é bem uma sobrescrita, mas é como se fosse ele tem a sobrescrita e ele tem um complemento. Normalmente essa sobrescrita é quando você vai colocar uma decisão que vai em cima da outra, sabe? Então, a gente tinha decidido fazer assim, mas lá pra frente a gente tomou uma outra decisão. E eu acho essa ferramenta legal porque você consegue fazer uma ligação entre as decisões e consegue voltar historicamente. Ah, a gente tinha decidido por usar banco relacional, mas em dado momento a gente percebeu que não daria. E a gente teve que mudar para um banco não relacional. Todas essas decisões, elas ficam no histórico. Isso daí é um diretório, sabe? É uma ferramenta, ela é toda feita em shell, então, assim, ela é bem simples. Mas esse estilo ADR, ele é muito comum, tá? Eu tô falando da ferramenta da Nygaard, mas existem outras. Se vocês procurarem por ADR, vocês vão ver que tem outras maneiras de fazer isso. Mas a ideia é essa, é documentar as decisões arquiteturais que foram tomadas, sempre tendo um histórico. Não é uma coisa de sempre mantendo, ah, a gente decidiu isso, depois manteve uma outra decisão. E assim vai, complementando. E por fim tem o Design Docs, né? Além dessas, que são as que eu conheço. E lembrando, a gente está falando de documentação de arquitetura. Uma outra é essa questão do Design Doc, que é realmente, como eu falei lá no começo, é um documento para informar aquelas decisões que a gente teve sobre design. Não só a gente vai registrar aquilo, mas a gente vai comunicar aquilo para outras pessoas. Então ele é muito voltado para tentar mostrar como que foi feito o design, ou seja, o desenho, é o pensamento sobre aquilo.
Você já trabalhou com os três, né, Lúcia? Então?
A RFC eu só ouvi falar, eu conversando, mas o ADR já e o Design Docs também.
E aí, tem uma preferência?
Ah, eu não sei. O ADR eu gosto bastante quando são decisões mais intrínsecas a código. E o Design Docs eu gosto porque eu consigo, particularmente, eu acho um modelo de Design Docs, a gente vai falar um pouquinho, que é o do Leves, ele tem uma intenção de falar mais sobre a estrutura em termos de filas, BFFs, APIs, uma camada um pouco acima, sabe? Ele está numa abstração um pouco acima. Quando eu estou falando de uma abstração um pouco mais de código, separação de módulos ou decisões, eu acho o ADR. Mas assim, opinião pessoal, claro. As duas ferramentas funcionam para os dois níveis de abstração, tá? É bom colocar isso, tá? Não tem para essa usa isso, para essa usa aquilo, não. As duas são legais.
Aproveitando que você é do time de arquitetura distribuída aqui do Leves, dá uma palhinha para quem está nos ouvindo de como é o nosso processo de design docs.
O que acontece? Eu até já dei um spoiler, né? A gente tem um processo em que toda iniciativa nova, tá? Existe um critério para se escrever uma design doc. E esse critério é, toda vez que, não é por funcionalidade, tá? Antes que as pessoas já comecem a enxergar uma burocracia que não existe. Não é Sim. cada funcionalidade que eu vou fazer, eu preciso escrever uma design doc. Não é bem assim, tá? Os critérios normalmente são, se você vai impactar algum time, tá? Ou se você vai colocar novos recursos, o que pode implicar custos, você deve escrever no design doc. Então, normalmente isso já engloba. Se eu for criar uma aplicação nova, já vai estar englobado porque vão ter recursos novos. Se eu vou escrever algumas ferramentas ou modificar umas ferramentas existentes, se aquilo causar um impacto em outros sistemas, eu também vou escrever esse documento, porque, como eu falei, a intenção é informar que eu vou, de alguma forma, impactar outras pessoas. Esse é o nosso critério hoje. Para colocar as coisas em produção, é pedido que as pessoas tenham esse documento revisado e aprovado. Como assim? Hoje a gente tem um processo de revisão desses documentos, que é a pessoa escreve o documento, ela pede uma pessoa mais sênior do time, normalmente um tech lead da determinada tribo, para revisar esse documento. Depois que essa pessoa revisa e eles chegam a um acordo, o time de arquitetura, como hoje o nosso time tem uma visão do Legs, que é até uma visão privilegiada, a gente consegue ver o todo, a gente não está focado numa vertical, numa tribo ou coisa assim, então eles passam para a gente dar uma olhada também. Cada vez mais a gente está descentralizando isso por uma questão de escala. O Labs é grande, a gente precisa que isso, seja, que isso tome proporções grandes, mas hoje o nosso processo funciona assim. Ele não é um processo tão burocrático, mas ele é um processo onde você... É até uma coisa interessante, eu vou falar da estrutura, vocês vão ver que em dado momento a gente pergunta, vocês vão impactar quem? Pede para essa pessoa revisar. Por quê? Porque eu preciso informar para aquele grupo de pessoas, aquela outra espécie, eu vou mexer aqui. Isso pode causar algum impacto em vocês, e até por volumetria. Imagina que, de repente, sua aplicação ganhou não sei quantas mil requisições a mais. Não acho que não é uma boa surpresinha. Não é uma surpresa legal, não é um presente legal que as pessoas queiram receber. O que a gente faz nesse documento, e eu vou passar aqui, a gente tem, primeiro, a gente tem uma visão geral do que vai ser feito, tem a visão geral e os objetivos que você quer, além do contexto. Então, literalmente, eu vou falar, dado que eu tenho um sistema que se comunica, um sistema A que se comunica com o sistema B, hoje ele não está escalando, vai ser necessário, a comunicação entre eles não está legal, eu preciso colocar uma fila aqui no meio. Já vou estar dando até um exemplo. Qual que é a visão geral? É o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é, eu quero criar uma fila para eu conseguir escalar de forma melhor, colocar esses processamentos que precisam ser feitos entre uma API e outra, de uma forma em background, né? Colocar em plano de fundo, para que eu não onere as duas aplicações. E, beleza, dito isso, o objetivo que eu quero é conseguir um sistema mais escalável. Além disso, a gente põe o que tem hoje. Então, nesse documento vai estar lá desenhado, a gente utiliza até desenhos, a gente usa um diagrama e um modelo, que é chamado modelo C4. A gente vai colocar um desenho, um diagrama, para informar como que funciona hoje, ou seja, teria lá o sistema A, o sistema B, um comunicando com o outro de forma direta. E o fluxo, que é o quê? Sistema A, requisição, sistema B. Além disso, qualquer outro fato relevante, como os payloads, se vai ser feito uma mudança de payloads ou coisa assim, também é colocado nessa parte, e a gente tem a solução proposta. Vocês viram que eu cheguei e falei, estou pegando a comunicação entre sistema A e sistema B, que era de forma direta, estou colocando agora o processamento feito em plano de fundo, e por algum motivo eu quero botar uma fila ali por questão de escalabilidade. Então, repare que eu estou montando meu documento. Eu vou colocar, então, essa solução. Novamente, eu vou desenhar essa solução utilizando o modelo C4. Eu vou colocar também as regras que serão utilizadas para que eu consiga atingir. Por exemplo, se eu estou colocando essa fila, é porque eu espero escalabilidade. Qual que é uma possível regra que eu tenho ali? Eu tenho que essa fila, ela vai ser uma fila, persistente, porque eu não posso perder a comunicação entre A e B, vai ter que ter retentativas, eu vou ter que colocar um worker ali, então eu vou ter algumas regras de negócio. Essa comunicação não pode impactar em mais de 200 milissegundos na comunicação entre A e B. Então, assim, eu tenho umas regras que elas têm que ser seguidas na comunicação, até em termos de autenticação e tudo mais. Feito isso, você, como eu falei, esse documento ele é muito informativo. Essa Sim. primeira parte, você está informando o quê? O problema que você está resolvendo, o que tem hoje, o que você vai fazer. Aí vem uma outra parte, que é o novo recurso. E o que a gente põe nesse novo recurso? Isso daí é uma parte, especificamente, com a intenção de falar para a infraestrutura. Aqui a gente tem um time de infraestrutura. Time de infraestrutura. A gente vai alocar algumas coisas aqui. Algumas delas, o dev tem autonomia para alocar. Algumas a gente vai precisar, vamos supor que eu preciso alocar um novo banco de dados. A gente precisa que o time de infraestrutura aloque. Então, isso vai estar lá. A intenção dessa sessão é, literalmente, falar os custos que vai gerar com essa nova aplicação, com essa solução que eu estou propondo. Se for algo que envolve design, telas e tudo mais, as telas vão estar também nesse documento. E por que isso? Porque um dev que está envolvido nesse projeto, ele tem que ser capaz de ver o que está sendo desenvolvido ali. E quando a gente fala de um time, esse documento, ele é para o time como um todo. Para o front-end, para o back-end, para o design, para o time como um todo. Para alguém que cuida de infra, como que é que está envolvido com o time, para o cara agile que está com o time. Então, assim, cada sessão tem a intenção de mostrar alguma coisa para alguém, mas vocês veem que a ideia é que eu traga informação para todo mundo, para que se mais para frente alguém entrar no time, ele consegue ler esse documento e falar, nossa, isso aqui é tipo, tá aqui, olha só, me pediram para implementar uma tela, olha só, ela tá aqui. Além disso, a gente faz um planejamento, mas não um planejamento já assim... cascata de vamos colocar tudo, ó, eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. Não, é só prevendo um pouco de como é que vai ser feito, porque principalmente quando você muda fluxos, tem uma questão que é chamada de rollout, né? Quando que eu pretendo mudar do sistema A comunicar com o B direto para ele comunicar com a fila? Então esse planejamento é importante, mas não precisa ter específico. É algo mais, eu vou primeiro trocar o sistema A comunicar com a fila e depois eu vou fazer o B puxar daquela fila. Ou fazer isso tudo de uma vez. Afinal, se eu só ficar jogando coisas na fila e não consumir, não vai dar muito certo. Então é isso, sabe? A ideia do plano de implementação é que a gente consiga ter uma ordem cronológica de como pretende ser feita essa solução, porque muitas vezes a gente está trocando fluxos antigos por novos, sistemas antigos por novos, e às vezes, inclusive, por um determinado momento, os dois fluxos vão ter que conviver junto.
E essa sessão eu acho muito interessante porque força muito o dev a pensar, né? A planejar. Porque às vezes a gente ou precisa subir alguma feature nova e aí a gente está naquela empolgação de quer ver funcionando e às vezes a gente não pensa tanto no planejamento, né? Essa sessão eu acho bem interessante por conta disso também.
Aí para frente a gente tem também uma coisa que é interessante, que o nosso processo de design doc, se for pegar o processo de desenvolvimento do Magalu de ponta a ponta, do dev desenvolver alguma coisa até botar em produção, o design doc ele vai um pouquinho antes. Antes do dev sentar ali e começar a escrever código, ele vem o processo design doc, que é o quê? Na verdade, ele vem ali e depois ele vem sendo disseminado ao longo de todo o processo de desenvolvimento. E eu vou explicar como que isso funciona. Enquanto a gente está planejando, a gente, nossa, vamos fazer alguma coisa? Tem até uma sessão para isso, que é de solução alternativa. E nem eu falei, ah, vamos usar um banco relacional ou um banco não relacional. Por quê que eu tomei essa decisão? Tem alguma outra alternativa? Não fazer nada. É uma alternativa viável? Se eu manter o fluxo do jeito que está hoje, é viável? Se eu quiser comunicar utilizando uma fila, se eu quero usar RabbitMQ ou Kafka, não só essas decisões de uma tecnologia ou outra, mas decisões até de negócio, de negócio que eu digo de regras, tá? No sentido, ah, a gente vai fazer uma requisição, eu ia pegar essa informação, enriquecer o meu dado com uma informação que estava no sistema C. Por que não fazer isso? Às vezes o sistema C, ele não consegue me dar exatamente as informações que eu quero e por isso eu vou ter que consultar aquela informação no B, sabe? Essas discussões que a gente tem, e que isso já acontece, gente. Sabe quando você tá no cafezinho, que tá os devs ali sentados, batendo um papo e conversando? A única coisa é escrever isso, para não esquecer, para não repetir, para não ficar sempre, ah, mas essa decisão já foi tomada. E aí, 6 meses depois, alguém entra no time e pergunta a mesma coisa. Ah, gente, mas por que vocês não fizeram usando isso? E aí, você tem que explicar tudo de novo. No caso, tem um documento, mas você já vai ler, já vai olhar e falar, ah, não, vocês tomaram essa decisão por causa disso. Ah, ok. Por que a gente fez uma SPA? Por que a autenticação é desse jeito? Tem uma série de perguntas que elas surgem no começo, que enquanto a gente está discutindo, vamos fazer uma iniciativa. A gente sempre fala, mas a gente esquece de documentar isso. E acho que é por isso que surgiu essa necessidade dessa sessão de solução alternativa. Depois a gente tem questão de testabilidade e monitoramento, que é só para ver se o time realmente... Hoje a gente tem boas práticas, tem uma série de documentação a respeito de quais são as boas práticas já utilizadas nos projetos, tá? Mas é, normalmente, a gente tem algumas questões do tipo, ah, uma fila, como que eu monitoro? Você está monitorando essas filas? Você falou que sua solução vai envolver um sistema orquestrado de filas, um sistema orquestrado. Significa, eu vou ter vários sistemas que se comunicam e eles vão, o A vai para B, B vai para C, C vai para D. Isso é um, a gente fala que é orquestrado, é porque eles, tipo assim, não tem algum elemento central que faz essa orquestração. Na verdade, é coreografado, perdão. Se eu tenho um sistema coreografado, A fala com B, B fala com C, C fala com D, isso forma um pipeline de coisas que tem que ser feita, como que você monitora isso? Como você sabe que de ponta a ponta isso aconteceu? Então, essa sessão ela foi feita para isso, para que a gente garanta que tem essas monitorias do que está sendo desenvolvido. Aí é uma questão até de levantar as boas práticas, tá? E, por fim, a gente vem com os impactos, tá? Uma última sessão é a dos impactos cross-query, que ela vem muito com o quê? O meu time, ele impacta um outro. Quais são os times que estão envolvidos? Quais são aqueles times que vão ser impactados? É uma iniciativa que vai envolver 2 ou mais times, 2 ou mais aplicações, e junto dela a gente vem com uma parte de segurança, como que isso vai ser feito, como que a gente tem, como que essa autorização e comunicação de sistemas vai ocorrer. Se algum dado sigiloso, hoje em dia, particularmente com a LGPD, lembra que eu falo sempre de intenção? Por exemplo, hoje a gente tem uma questão muito forte da LGPD e dados sensíveis. Porque questão de segurança. Então, isso virou uma seção do documento. Por quê? Porque você precisa... Nem todo projeto tem, tá? Eu tô falando um monte de seção, mas só lembrando que nem todas são obrigatórias, tá? Essas seções eu tô passando por todas, mas para vocês conhecerem que tem, mas nem todas são obrigatórias. Alguns projetos, por exemplo, não vão ter dados sensíveis, não precisam ter essas seções, mas particularmente se ele envolve um dado sensível, é bom que alguém do time de LGPD dê uma olhada para poder saber se você não está armazenando um dado que já não pode mais. Então, aquela coisa do pedir ajuda, tentar comunicar, ó, gente, eu estou fazendo isso. E aí pedir ajuda para os outros times, ela vai muito nessa seção. Ó, time tal, eu vou te impactar aí. Estou mandando mais 2 mil requisições por minuto para você, tá? Prepara aí. Ou uma questão do tipo, ah, eu agora tenho um dado que é sensível. Time de LGPD, me ajuda. Ou eu tenho a comunicação entre sistema A e sistema B que precisa ser feito de forma autenticada. Eu posso ir lá pedir ajuda de segurança. Me dá uma ajuda aqui para eu fazer isso de forma correta para que o meu sistema atenda aos padrões de qualidade de segurança. E para finalizar, a gente tem perguntas em abertas, né? Porque também depois disso tudo, esse monte de coisa, a gente sabe que no começo, e que nem eu falei, esse arquivo ali, esse documento ali é escrito no começo do processo, antes de começar a desenvolver, a gente ainda tem muita coisa que está em aberto. E a intenção desse documento não é ter a resposta para tudo. Eu gosto até que o David Farley, ele fala uma coisa muito interessante. Eu vou citar ele várias vezes, eu acho que ele é um autor muito sensacional, mas ele fala de uma questão de você assumir que seu design está errado. De início, assumir que seu design está errado, mas ter um ponto de partida para começar a fazer o seu design. Então, eu acho que esse documento ele é muito para ter um ponto de partida, mas já assuma que está errado. E aí, com o tempo, você vai aprimorando. E aí vem aquela, você disse lá atrás, a documentação viva. A ideia é que esse documento, ele não fique só nesse processo. E até por isso que eu falei que ele tem que ser disseminado ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Na hora que eu começar a desenvolver o meu código, eu vou perceber que as coisas não são bem assim. E aí, eu vou voltar lá atrás no documento e começar a acertar essas arestas. Falar, ó, oh, não, isso aqui acabou sendo assim, eu vou apagar. Eu tinha falado que ia fazer desse jeito, mas não vai dar, vai ter que ser feito de outra maneira. E, que nem eu falei, algumas perguntas você já vai ter. E a hora que você tiver uma resposta, você até deixa no documento. A ideia é que fique documentado aquilo, ó, a gente estava com dúvida de como fazer isso. E agora a gente já sabe, sabe? Então, agora que eu já sei, eu vou riscar aqui, mas vou deixar aí para que outra pessoa veja aqui. Essa pergunta de coisa.
No comecinho da outra resposta sobre o modelo C4, né? Me diz um pouquinho do porquê utilizar esse modelo. Inclusive, é um modelo que a gente usa aqui no Webs, né?
A gente decidiu que ia colocar o C4 por causa de uma característica que para mim é a mais importante, tá? É a seguinte, se você pedir para 7 devs diferentes para desenhar uma arquitetura, cada um vai fazer de um jeito. Se você pedir para eles usarem o ML, eles vão reclamar muito, porque o ML é muito grande, é um padrão gigantesco e é
complicado.
Então, assim, a ideia de quando foi feito esse modelo do Simon Brown, é que você tenha camadas de abstrações diferentes, mas que a anotação seja simples. Então, a ideia é ter uma abstração fácil para ter uma linguagem ambígua e uma anotação fácil para que não confunda as pessoas, para não ser um novo ML. E dito isso, como que ele fez isso para atingir isso? O modelo C4, ele vai em 4 camadas. Ele tem uma primeira camada, que é a nível de contexto. Ele fala a aplicação que você está desenvolvendo e aquelas aplicações que estão em volta dela. Depois, é como se você abrisse a sua aplicação para ver o que tem dentro. Na verdade, vamos falar o termo correto, é o sistema. Você tem um sistema, quando você abre esse sistema, ele tem um monte de aplicações ali dentro. Então, eu posso ter um sistema que é composto por uma única aplicação, ou ele pode ser composto por N aplicações, depende, é um monolito, é microserviço, não sei. Reparem que eu estou falando muito de abstração, mas em nenhum momento eu estou querendo te dar uma aula de notação, porque a notação não tem. Pois é, talvez seja surpresa para muitos, o C4, ele fala muito sobre usar as caixinhas e tudo mais, mas o principal, se eu quiser usar bolinhas, triângulos com cores totalmente coloridas, não tem problema. O principal do C4 são as abstrações. E a gente começa com essa abstração de sistema, que nem eu disse, ela vai ter um conjunto de aplicações ou uma única aplicação, além de um banco. Então, se você tem um conjunto de aplicações ou de um banco que vão formar, entregar um valor, isso é um sistema. Quando a gente desce para um segundo nível, que a gente entra no nível de container, tá? Container também é uma abstração. Do mesmo jeito que eu abstraí e te falei que, ó, sistema, é aquilo que entrega um valor. Eu tenho o container como sendo uma aplicação ou uma fonte de dados. Então, um repositório, um diretório local, um diretório FTP, um bucket intermediários como a API Gateway, tudo isso vai ser container. É uma abstração, um script que eu preciso para rodar o meu sistema. Um BFF, uma API. E quando a gente fala de container, esquece Docker, não estamos falando disso, tá? Estamos falando... É uma abstração, uma aplicação com um conjunto de dados. E é, na hora que eu chego nesse nível de container, o que eu estou fazendo é pegar aquele contexto que eu tinha, que era o primeiro nível, abrir a minha aplicação e ver o que tem lá dentro. E lá dentro vai ter um monte de aplicação, ou uma só, e o banco, vai ter ali diretórios, repositórios e outras coisas. Depois a gente consegue descer mais ainda, porque a gente vai para nível... Lembra que lá atrás eu falei de... Nossa, se eu fosse fazer uma abstração de tal coisa, de módulos, eu faria de um jeito. Se fosse... É porque não tem terceiro nível, a gente cai no nível de abstração de módulo. E até essa abstração é um pouco confusa, porque se eu quiser colocar como sendo pacotes, sei lá, a minha aplicação é Java, eu posso falar que o meu pacote, ele é um componente. Esse terceiro nível, ele é chamado de nível de componente, tá? Que é o seguinte, do mesmo jeito que eu abri o meu sistema e eu achei lá dentro uma série de containers, eu vou abrir um container lá dentro, na hora que eu abro um container, lá dentro tem os componentes, que são aqueles módulos com o qual ele é construído. Então, eu tenho um módulo de autenticação, um módulo de processamento, um módulo de produto, um módulo de vendedor. Esses módulos, eles são componentes que compõem o seu container, que por sua vez compõe um sistema. E aí abaixo disso, você tem só o nível de código. Mas quando você vai para nível de código, aí tem, é tipo, o C4 já não é tão legal para fazer essa representação. Você volta lá naqueles diagramas de classes ou coisa assim. E cada nível desse, você reparar, tem uma intenção diferente e o público diferente. Eu não vou mostrar para uma pessoa o nível de componente. Eu não vou chegar para uma pessoa mais leiga e tentar apresentar o nível de componente, porque vai ser complexo. Mas, ao mesmo tempo, para um dev, às vezes, para ele, pode ser necessário chegar a esse nível de componente por algum motivo. Mas o mais habitual são os dois primeiros níveis, o contexto da aplicação e como que ele está construído ali dentro. Então, esse é o modelo C4. Eu tentei resumir um pouco, isso daí daria para fazer um podcast só sobre o modelo C4 mesmo. Caramba. Mas a ideia é essa, e que nem eu falei, é muito de abstração. Então, a questão de notação, se são setinhas, bolinhas, existem algumas recomendações para que isso fique de uma forma mais legível, tá? Então, se vocês acessarem o C4 model, vocês vão achar lá uma notação do modelo C4, caixinhas, setinhas e tudo mais, mas o próprio Simon Broglie sempre fala, se você precisar de usar cores, se precisar de usar setas diferentes, só coloca uma legenda, porque não tem uma regra falando você não pode usar dessa maneira. O que ele simplesmente fala é que existem boas práticas. Você usar, por exemplo, formas, como por exemplo o banco de dados, você colocar na forma de um cilindro. Visualmente isso ajuda, mas de forma alguma eu vou omitir a informação de que aquilo é um banco de dados. Isso é bastante importante. Eu já vi muito esses diagramas que as pessoas simplesmente colocam um monte de desenho ou símbolo. E se você não conhece, por exemplo, a AWS, Amazon, ou você não conhece a Azure ou qualquer outra cloud, Google, você vai olhar o símbolo e não vai saber o que é. Não tem uma descrição, não fala o que é, não fala qual que é a intenção daquilo. Aquele sistema está ali para quê? Para te entregar dados de clientes, para te entregar dados de produtos? Por que que ele está ali? Isso é mais importante do que ter simplesmente falando que eu tenho 3 works que processam alguma coisa aqui e não me fala o quê, sabe? Mas é isso, é muito de intenção. Eu tentei resumir um pouco.
Não, bom ponto. E até peguei uma pergunta no seu canal, justamente de um vídeo que você fez, falando justamente sobre modelo C4. E aí um carinha perguntou, né? Um container deveria explicitar quais filas ele escuta e quais ele publica?
Sim. A ideia, quando você está nesse nível de container, é que você coloque todos os elementos, tá? Então, a ideia é que você coloque... Que nem eu falei, todas as aplicações ou fontes de dados. E a fila, querendo ou não, ela é um intermediário de comunicação entre dois sistemas ali. Então, a ideia é que você explicite, embora, e aí vamos colocar uma coisa aqui bem legal, tá? Uma coisa interessante que dá para fazer, normalmente a gente faz o seguinte, tá? Pegando essa ideia de container que eu falei, você vai ter um container do sistema A, um container da fila, um container do sistema B, e na setinha você vai dizer, o sistema A envia tal dado para B, o sistema B consome aquele dado daquela fila, ok? E o nome da fila, uma descrição dessa fila. Uma maneira que pode ajudar é porque às vezes são muitas filas. Às vezes o sistema é grande, é um sistema orientado a eventos particularmente. normalmente, e ele vai ter muitas filas, vai ter muito produtor, muito consumidor, e esses eventos tópicos, e aí o seu desenho vai ficar muito complexo. Então, para evitar essa confusão, e às vezes, inclusive, pode acontecer de ele escrever e a pessoa tentar representar aquilo como um broker, ao invés de uma fila, e simplesmente falar, ó, eu coloco entre o A e o B tem um broker, entre o C e o D tá usando esse mesmo broker. E aí, qual que é a confusão que gera nisso? Eu não sei se A tá mandando para C ou para D, sabe? E aí, para isso, normalmente, quando começa a gerar muita confusão esses desenhos, você pode omitir esse intermediário, que é a fila, ligar o sistema A com o sistema B. Já que você omitiu um container, é bom que você explicite aquilo de uma outra maneira. E explicitar isso pode ser feito você colocando na seta que você fez, essa seta de relação entre sistema A e B, você coloca no lugar onde seria a tecnologia de comunicação entre A e B, você colocaria, ele vai fazer essa comunicação via RedGMQ, por exemplo, através da fila, é pronto. Eu sei que tem uma fila ali no meio, entendeu? Eu omiti um desenho porque estava ocupando espaço, ou que poderia gerar uma confusão, e que nem eu falei, às vezes tem muitos comunicados no mesmo bloco, e agora está mais explícito, que o A está falando com o B. E era essa a minha intenção desde o começo.
Bom, Cássio, jogando aí polêmica no ar, não estaria então este modelo sendo Big Upfront Design e não ágil?
Só para contextualizar os ouvintes, esse Big Upfront Design que a gente fala, ele remonta muito à época do modelo cascata, aquele modelo onde você fazia todo o design do seu software antes de começar a desenvolver. E como vocês viram, e eu até falei um pouco disso, a nossa intenção, na verdade, é ter um planejamento, um ponto inicial, e não ter o design completo logo no começo. E voltando na fala do David Farley, a ideia é que eu assumo que eu estou errado e eu vou fazer o meu sistema de forma evolutiva. Isso vai muito em conjunto com outros autores, até se você pegar, por exemplo, Rebecca Pearson, que escreveu Build Evolutionary Design, Build Evolutionary, nossa, agora não fugiu o nome do livro, mas a Rebecca Pearson e outros autores, eles vão muito nessa linha, sabe? Então, assim, não é cascata. Como eu disse, é um ponto inicial. E tem uma frase que recentemente o David Farley, ele tem um canal, mas ele falou essa frase no vídeo sobre arquitetura, eu acho bem verdade, mas na verdade a frase nem é dele, é do David Thomas, que é o seguinte, a frase é Big Upfront Design is dumb. Ou seja, seria algo traduzido, esse Big Upfront Design é idiota, mas não fazer design nenhum é mais idiota ainda, sabe? Então, assim, parafraseando David Farley, eu acho essa frase define muito bem essa polêmica. Eu acho que a gente não precisa ter a resposta de tudo, o nosso sistema já feito logo inicialmente. A gente pode começar com as respostas que a gente tem, com o nosso conhecimento prévio, a partir de um ponto, mas já assumindo que aquilo está errado e aplicando engenharia de software em cima do nosso software para ir evoluindo o nosso software.
Só que, assim, essa pergunta que eu acabei de fazer traz um ponto que é o que eu vou perguntar agora. Eu acho que talvez até elas se conflitem, né? Tipo, quando eu devo começar a documentar e quando eu devo parar de documentar?
É uma pergunta complicada de pensar quando que eu devo começar e quando eu devo parar. Como eu disse, vindo da resposta anterior, eu acho que você tem que documentar as decisões que você está tomando como um ponto de partida do desenvolvimento de software. E aí a escolha de como você vai fazer isso vai muito do seu time, do tamanho do seu software ou coisa assim. Mas
a gente não vai seguir uma regra, então. Tipo, não existe uma regra, né?
Não existe uma regra. É muito... Depende. A ideia é essa. De quando começar? Ah, sempre. Começar de um ponto inicial assumindo que esteja errado. Comece por aí. Comece documento. Ou, se você tem um software, comece a pensar na como você informa as decisões que foram tomadas daquele software. Isso vai até num ponto. Ah, mas meu time é muito pequeno. Hoje a gente trabalha numa empresa que é pequena com meu time pequeno também. Isso até foi uma pergunta que já me fizeram no YouTube. Eu devo documentar? Eu falo sim, porque você sempre tem que lembrar que seu time entra pessoas novas. E se você tem aquilo documentado, é mais fácil do que você realmente sentar com uma pessoa e ficar explicando.
E você pode sair e deixar todo mundo na mão, porque muita coisa só tá com você, né?
Exatamente. Sim, exatamente. Tem esse ponto. Se você sai, ou as pessoas daquele projeto saem mais pra frente, entra uma pessoa e recebe aquele projeto, ele pode não saber por que as decisões foram tomadas. E o momento de parar, eu não consigo ver um momento, agora a gente vai parar de documentar, porque vai muito em contra daquela documentação viva. Eu acho que à medida que a gente vai evoluindo o software, a gente pode tanto ir lá e revisitar o que a gente já fez, quanto criar documentações novas complementares às que eu já tenho. Então, às vezes, eu posso escrever um documento novo, mas que seja complementar aquele. Ah, o meu sistema está rodando. toda. Agora eu quero colocar um sistema de cache. Então eu não preciso escrever todo o meu sistema de novo, sabe? Mas eu posso criar uma documentação só complementar aquela, falando, ó, sabe esse sistema aqui, que inclusive é a documentação dele? Pois é, a gente tá colocando um sistema de cache para resolver esse problema. Então vai muito disso. Acho que não tem uma hora de parar. Acho que a gente tem que ir passo a passo, sempre revisitando, para não deixar aquela documentação também defasada. E até por isso que a gente vem. Repara que eu tô falando muito da documentação de arquitetura e não de código, porque a documentação de código, que nem eu falei, ela vai muito da interface pública, e você tem um problema, que é qual? O código muda muito mais rápido do que a decisão arquitetural. Então, essa é mais fácil de documentar. A documentação de código, ela é mais complicada. Então, assim, tem outras coisas e questões quando você vai documentar o código. Tem a questão do código limpo, que vai falar para se o código tá limpo, eu não preciso tanto documentar, não é bem assim. Mas aí, voltando um pouco, assim, nessa parte do quando começar, quando parar, eu acho que tem um mau entendimento, tá? E agora, eu não sou tão velho, assim, em termos de desenvolvimento, e eu não tenho uma carreira de... Eu não tenho 30, 40 anos de desenvolvimento, e eu acho que tem um ponto que vem até mais antigo, que é o seguinte, lá atrás, na verdade, ele é antigo nem tanto, que é o seguinte, quando surgiu o movimento ágil, foi dito, eu prefiro um sistema rodando do que a documentação. Só que aí as pessoas entenderam isso como sendo documentação nenhuma.
Não precisa documentar.
Isso tá errado. As pessoas que escreveram esse documento do Manifesto Ágil, o Kate Beck, foi uma das pessoas que estava ali nesse movimento, ele já falou que não é bem assim. O ponto foi, a gente vê, tem uma coisa, e eu nem passei por isso, na minha carreira de desenvolvedor, não passei por esses sistemas, que eram sistemas em que as pessoas, às vezes, demoravam 3 anos para escrever o sistema, para realmente começar a codar. A gente não consegue ver isso hoje. Eu não sei, eu, pelo menos, não consigo ver isso no meu sistema hoje, sabe? Ver isso no meu dia a dia. Passei por algumas empresas, eu não consigo ver isso nas empresas que eu já passei. Mas a gente é de uma época do PHP, do FTP, do, sabe? Talvez um pouco para frente. Eu, por exemplo, já comecei com Python. Então, assim, a gente vem de uma web em que nosso problema não é bem esse. E isso dificulta a gente entender esse problema, que era um problema antigo. Que era um problema lá atrás, as pessoas gastavam muito tempo com documentação e não escreviam o código. E aí, nesse momento do movimento ágil, falaram isso para não fazer esse movimento de cascata. Mas esse design interativo, ele tem planejamento. Porque qualquer mudança que você faz, você tem que se planejar. Não necessariamente você vai documentar tudo. Sempre tem, sempre é bom. Se for tomada uma decisão, é bom que seja documentado. Que nem eu falei para isso ser revisitado depois.
O que não documentar?
Também é algo legal. O que eu não devo documentar? Se for falar em termos de código, é muito fácil. Eu costumo fazer a analogia do... Se você pegar um gato e colocar uma etiqueta de gato, isso daí é o que você não deve documentar. A gente sabe que é um gato. Você não está me ajudando muito, sabe? O código vai muito por isso. Se as coisas são bem óbvias, você não deve documentar. E um código limpo, normalmente, ele busca ter um código de uma forma que seja mais legível para que a documentação fique mais a respeito da interface que você está expondo. E não, eu não vou documentar uma variável, eu não vou documentar, sabe? A não ser que aquilo seja complexo, mas a ideia é essa, em termos de código. Em termos arquitetural, eu não vou documentar features. Eu não vou chegar, estou fazendo uma feature X, estou fazendo uma feature Y. Até porque isso é uma outra documentação, que ela tem muito mais a ver com, vamos supor, por exemplo, estou trabalhando numa API. A documentação da API, ela é algum modelo, como por exemplo o OpenAPI, que é um modelo de documentação de qual é a interface que você está expondo na sua API. Mas eu não vou escrever um documento arquitetural, um design doc, para falar da minha feature, agora estou implementando o método get, da get produtos aqui na minha API. Mas por outro lado, você não vai documentar isso, mas se você agora começar a colocar um cache, ou mudar uma estratégia e colocar alguma outra coisa que seja realmente uma mudança arquitetural, é importante que você documente. Ou não documentar é muito disso. Não é não documentar, mas existem outras formas de documentar, às vezes.
Às vezes não vai se encaixar tipo, nesse tipo de doc, né? Você pode colocar em uma outra documentação, às vezes.
Uma documentação de boa prática, eu não vou escrever um design doc, eu vou escrever uma documentação. Boa prática. Um tutorial de como usar uma ferramenta, eu vou usar um design doc também. Então, assim, vai muito da intenção do que você quer escrever.
E manda aí dicas para quem está nos ouvindo e até para mim mesmo. Manda aí as dicas para quem quer se aprofundar no assunto.
Eu não poderia deixar de mandar o David Farley, já citei ele 3 vezes hoje, então. Oi. O David Farley, ele é autor de um livro que se chama Modern Software Engineer. É um livro fantástico e Ele tem um canal que se chama Continuous Delivery. Recomendo todo mundo assistir esse canal dele e ler o livro dele, né? Um outro material que eu recomendo muito é o Fundamentals of Software Architecture, do Mark Richards. É um livro que ensina sobre arquitetura, mas ele tem uma parte exatamente sobre documentação. E é legal. E mais legal ainda é que ele fala sobre
C4. Você é fã de C4, hein?
Eu gosto. E, por fim, eu recomendo também o Simon Brown, que é o autor original do modelo C4. Ele tem um livro que chama Software Architecture for Developers, volume 1 e volume 2, e também é um livro que eu recomendo para as pessoas. Eu acho que é bem interessante.
Ô, você está esquecendo de uma coisa, cara. O botar no YouTube.
Nossa, quase que eu me esqueço mesmo. E não podia faltar, então. Deixa eu fazer o meu jabazinho. Eu tenho um canal no YouTube, tá? youtube.com/CássioBotaro. Se vocês entrarem aí, o meu canal, ele tem várias lives. Eu faço live mensalmente, vários assuntos sobre engenharia de software. E eu costumo também, como eu sou um membro bastante ativo das comunidades de Go e de Python, eu costumo fazer meetups da comunidade Python Go. Não deixe de se inscrever no meu canal, porque tem muita coisa. Inclusive, vai ter vídeo lá sobre design doc, sobre C4, tem vídeo sobre isso.
Assista que vale super a pena, né? É isso, pessoal. Você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Aproveita e dá 5 estrelinhas no Spotify. Estamos no Twitter e no Instagram como @cabecadeleve. Eu tô no Twitter como @3cores.
E eu tô com @CassioBotaro.
E é isso. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.